passar a receber à distância, como foi dito na reportagem, informações, imagens da aduana americana, alimentaremos a nossa gestão de risco com essas imagens, permitindo um trabalho mais eficiente de detecção dessas armas. E no sentido inverso, também é importante que a gente informe para as autoridades americanas quando nós localizarmos uma arma aqui. Por exemplo, nós encontramos uma peça de fuzil num container que veio lá dos Estados Unidos. Automaticamente, nós avisamos a Polícia Federal, é feita a investigação. Só que a partir de agora, além de avisarmos a nossa Polícia Federal, nós vamos pegar essa informação e alimentarmos um sistema de informação direta às autoridades americanas. Eu vou informar para ela: olha, eu abri um container aqui que saiu dos Estados Unidos na data tal, que foi enviada pela empresa tal, saiu do porto tal, e encontrei um fuzil aqui dentro. Isso vai permitir que as autoridades americanas vão até o exportador e investiguem essa pessoa. Será que foi ele que colocou o fuzil dentro do container? Ou será que foi lá no porto que houve uma contaminação desse container? Eu vou permitir que essa autoridade americana investigue aqueles que enviaram essas armas para cá. Então, esse diálogo, ele potencializa as autoridades americana e brasileira para atingir de fato e interromper esse fluxo de armas e peças de armas dos Estados Unidos para o Brasil.
Gostaria de entender melhor também de que forma que vai ser a rastreabilidade do dinheiro, né? Claro que eu sei que não pode dar muitos detalhes, mas para a gente evidenciar aquilo que, na medida for possível, de você também elucidar, para que a gente possa entender de que forma que vocês então vão fazer essa interligação. Porque a gente tem visto em diferentes operações a presença da Receita Federal, que tem sido importante, né? Carbono oculto, a gente citou até sobre a questão dos foragidos que foram localizados e agora querem fazer uma delação. Então, tudo isso. Tem essa conexão e a rastreabilidade dos recursos envolvendo os Estados Unidos.
São duas. Nós falamos até agora de aduana, né? Do envio de mercadorias, seja por portos, por aeroportos, por remessas expressas. Então, esses acordos que foram firmados, que estão sendo implementados, são entre as duas aduanas para interromper esse fluxo de armas e peças de armas dos Estados Unidos para cá. Mas você tocou um ponto importantíssimo, né, Dave? Se a arma está chegando aqui, o dinheiro está indo para lá também, né? O pagamento, ele ocorre no sentido inverso. E esse rastreio do dinheiro é sim muito importante. Nós temos tratados internacionais, inclusive bilaterais com os Estados Unidos, para troca de informação financeira. E nós tivemos uma grande novidade a partir do ano passado, que também foi anunciado pelo presidente Lula, que nós passamos a informar o governo americano dessas operações que você mencionou. A representação que nós fizemos aqui para o Ministério Público Federal, nós da Receita Federal, nós repassamos também para as autoridades americanas para que elas possam investigar aquelas pessoas que lavaram dinheiro por meio de empresa nos Estados Unidos, aqueles criminosos que mantêm bens nos Estados Unidos, entendendo assim que estão protegidos das autoridades brasileiras. Então, nós fizemos também esse movimento de aproximação com as autoridades americanas, de troca de informação, para que o rastreio desse fluxo financeiro permita também que as autoridades americanas tomem as ações necessárias aí para ir atrás desses malfeitores.
Nós conversamos com o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã, nessa manhã de sábado.
Eu que agradeço, Davidson. Até mais.
Um ataque a banco em Minas Gerais acendeu alerta para o chamado novo cangaço. Mas a polícia está trazendo uma avaliação diferente sobre esses criminosos. Quem explica melhor é o repórter Rodrigo Costa. Rodrigo, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso plantão de sábado. Ontem, já aqui no Jornal da Manhã, você trouxe informações sobre essa ação. Mas agora, então, parece que esses criminosos agem diferente. Não é o velho cangaço? Ou qual que é o comparativo que a polícia fez?
Oi, Bia. Um bom sábado para você, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais afirmou que o assalto a essa agência bancária em Guidoval, que inclusive noticiamos na edição de ontem aqui do Jornal da Manhã, cidade que fica ali na Zona da Mata, foi cometido por um grupo criminoso local com sinais de amadorismo, sem qualquer tipo de ligação com facções interestaduais. Essa avaliação foi apresentada pela própria Polícia Militar nesta sexta-feira, lembrando que a ação mobilizou forças de segurança aqui do estado de Minas Gerais. Não houve feridos nem reféns nessa ação criminosa. A análise inicial do caso aponta diferenças em relação a ataques mais sofisticados do chamado novo cangaço, que são especializados nesse tipo de ação. De acordo com a PM aqui de Minas, as características, como o tipo de armamento e também a dinâmica da ação, reforçam essa hipótese. Foram utilizados armamentos de porte pequeno, como revólveres e pistolas. Também não foi identificado até o momento o uso de fuzis ou armamento de alto poder bélico, que é uma das características do novo cangaço, por exemplo. Outro ponto destacado pela Polícia Militar foi a própria execução da explosão. Há imagens, inclusive para quem nos acompanha com imagens pode conferir, que mostram criminosos muito próximos do local de detonação, inclusive sendo atingidos por estilhaços, o que demonstraria ali uma total falta de preparo técnico para essa ação. A corporação também afirmou que não há até agora indícios de participação de organizações criminosas de outros estados. As informações iniciais não apontam qualquer articulação interestadual ou poder até mesmo de facção. Ou seja, são indivíduos que já atuavam na região, ali na região da Zona da Mata. Do balanço, 8 pessoas envolvidas nessa ação, 3 já foram presas, incluindo um apreendido, um menor de idade, que também já foi localizado pela polícia. Portanto, essa é a análise que a Polícia Militar aqui do estado de Minas Gerais apresenta a respeito desse caso.
Agradecemos então, Rodrigo Costa, pelas informações direto de Minas Gerais. E agora vamos continuar movimentando a nossa reportagem ao vivo, porque tem um dado importante sobre a economia paulista. A renda domiciliar per capita no estado de São Paulo dobrou em 11 anos, segundo dados do IBGE. A Danúbia Braga chega mais uma vez, então, com todas as informações ao vivo para a gente, mostrando, né, essa evolução do poder de compra, mas também levanta discussões sobre a desigualdade, né, Danúbia?
Exatamente, principalmente quando a gente olha o cenário do país como um todo. E aí a diferença, então, dessa renda per capita domiciliar em comparação com o restante do nosso país. Para a gente ter uma ideia, segundo o levantamento, em São Paulo, no ano passado, essa renda per capita era em torno de R$ 2.956. Em outras regiões do Brasil, em torno de R$ 2.316. Uma diferença de R$ 640, ou seja, aproximadamente 28%. São Paulo fica em segundo lugar com essa maior renda per capita, ficando somente atrás do Distrito Federal, que tem em torno de R$ 4.538. O rendimento particular per capita em São Paulo aumentou 38% de 2022 para 2024 e 106% desde o início de uma série histórica lá de 2014. O IBGE, então, ele calcula esses valores dos rendimentos domiciliares com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, né? O rendimento domiciliar per capita, ele é calculado levando em conta ali o total de rendimentos domiciliares e também o total dos moradores. Nesse cálculo são considerados, então, os rendimentos de trabalhos e também de outras fontes. Todos os moradores são considerados ali nesse cálculo, inclusive moradores classificados como pensionistas, empregados pensionistas, também empregados domésticos, parentes dos empregados domésticos. E aí a gente tem os números de São Paulo em 2024 também, era de R$ 2.662. O Brasil tinha outras regiões do país, R$ 2.069 em média. A diferença era de 29%, era maior ainda do que no ano passado, ou uma diferença de R$ 593. Então essa pesquisa mostra que São Paulo vem se desenvolvendo em relação à sua renda per capita domiciliar, mas também mostra uma diferença discrepante quando a gente compara com outras regiões do nosso país. Volto com vocês no estúdio.
Tá certo, Danúbia Braga, com todas as informações ao vivo. Agora, 9 horas e 22 minutos.
Repita.
9 e 22.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Aesp.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora 9 horas 26 minutos.
Repita.
9h26. As movimentações e articulações políticas estão a todo vapor e o PL foi o partido que mais ganhou adesões durante a janela partidária. Para falar desse e outros assuntos, o Jornal da Manhã conversa agora com o deputado federal Cezinha de Madureira. Muito bom dia, deputado. Agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. E em relação a todas essas articulações, até mesmo, acredito que o senhor sairia ao Senado, mas algo mudou no meio do caminho, né? O que aconteceu? Bom dia.
Bom dia, David. É uma alegria falar com você, com a Beatriz e também com todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. A política é assim, ela é dinâmica, né? Nós tínhamos um compromisso já desde o mandato passado, na transição com o governador Tarcísio, ele deu para mim a palavra lá na transição que uma das vagas do Senado seria nossa. Mas a política é assim, né? O governador tem 70% de popularidade, ele pode escolher quem ele quiser. Normal, natural. E a vida que segue.
Tá chateado.
É isso, deputado. De alguma forma, isso gerou algum desconforto nos bastidores, essa mudança aí de rumo para ocupar e disputar as eleições?
Gerou uma chateação?
Não, é natural. Na política, você tem que saber dialogar, conversar. O governador Tarcísio tem uma popularidade alta, ele tem uma avaliação com o povo muito alta. O presidente Bolsonaro também tinha uma palavra conosco, que destas duas vagas de Senado, uma seria os evangélicos, né? Ora, se você observar, nenhuma das chapas aí no Brasil, você tem a igreja evangélica presente, né? Mas é normal, é natural, porque esse voto já é desse grupo aqui, então as pessoas não se importam por conta da popularidade. A chateação é normal do grupo, mas, como eu disse, a vida que segue, né? E foi combinado, foi dada uma palavra pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Tarcísio, mas a política é isso. Como a gente depende aí do apoio de partido, eu estava no PSD, já tinha vaga aí exposta ao PSD, é normal, natural, a vida que segue.
Como que vai ser o seu papel, deputado, nessas eleições aqui dentro do governo do estado, na disputa, a participação junto à campanha de Tarcísio, que tem aí também representado forte aliança, ou pelo menos apoio público à candidatura de Flávio Bolsonaro na disputa da presidência da República? De que maneira que o senhor, enquanto PL, vai conversar junto com essa candidatura estadual do Republicanos?
Olha, quando o Valdemar me chama para ir ao PL... nós temos ali muito trabalho em Brasília, em especial, né? na bancada dos deputados que gostam de dialogar, de fazer o país melhor, de fazer a política andar. Né? Ele me falou sobre estarmos juntos aqui com o governo Tarcísio. É óbvio que, se você pegar os últimos 20 anos, todos os governadores, como José Serra, Geraldo Alckmin, João Dória, até o João Dória teve 60% de aprovação. Todos os partidos de direita têm uma aprovação alta, o Tarcísio tem um pouquinho a mais aí, porque ele aprendeu a conversar direto com o evangélico, aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a falar direto com a população, isso na escola de Bolsonaro, ele tem uma popularidade alta. Sendo assim, não precisa muito de apoio de lideranças, de base. É uma eleição consolidada, é óbvio que eleição e mineração só depois da apuração, mas é uma eleição consolidada que não precisa de exposição de apoio aqui, mas nós estamos na base do Tarcísio, sim.
Em relação também, né, aos pré-candidatos à presidência da República, nós temos então representando a direita Flávio Bolsonaro, também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. De que forma que o senhor avalia esse contexto político em relação à direita e também, por outro lado, à oposição?
David, a eleição, de fato, o embate ainda não começou. Ele começa agora, depois que fecha a janela partidária, que fechou dia 4, aí começa a desenhar aí os modelos de quem vai para o debate, de quem vai dialogar. O Flávio surpreendeu toda a população brasileira, aí tendo uma avaliação melhor que a do próprio pai. É óbvio que nem o Flávio, nem Tarcísio, ninguém existiria se não fosse a liderança de Bolsonaro. Hoje, alguns, como Tarcísio, já têm uma vida própria, mas ninguém existiria se não fosse Bolsonaro. Dito isso, o Flávio hoje, ele surpreendeu muito. É óbvio que tem, como ele disse bem ontem, eu acho que é um estado aqui do Centro-Oeste, eu vi um vídeo ele falando sobre a eleição, que não vai ser fácil. O próprio Flávio está dizendo que não vai ser fácil. Vai lutar contra um governo que tem uma vasta experiência. O presidente Lula já passou por inúmeras eleições e por vários embates, vários problemas, e está de pé aí. Então, vai ser uma eleição, como dizem os pesquisadores, pau a pau. Então, isso vai depender muito aí do desempenho do Tarcísio, se ele quiser que o Flávio ganhe a eleição, vai depender do desempenho dos governadores. Agora, o Ronaldo Caiado, de fato, ele, por ser um ser humano um pouco mais polido na política, não é do embate de desgaste, sim, de diálogo, ele está conseguindo fazer um estrago, sim, na campanha do Flávio no primeiro turno, e eleição é eleição, né? Ele está conseguindo puxar várias lideranças, como ele fez vários acordos no país, aí, puxando os evangélicos para perto, até porque ele tem dado espaço, o que as outras campanhas não têm feito, né?
E um dos primeiros atos, assim, né, que saiu a nomeação do nome dele como pré-candidato foi dizer que anistiará, caso seja eleito, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já fazendo esse aceno também ao bolsonarismo, né? Nós conversamos com o deputado federal Cezinha de Madureira, que agradeço a presença aqui no Jornal da Manhã, falando sobre o contexto político e também as movimentações em relação à direita.
Eu que agradeço a você, David, a Beatriz, e um ótimo dia a todos. Deus abençoe. Repita.
Amém.
Olha, nos Estados Unidos, a Justiça e a Secretaria de Segurança do país entram em atrito depois que jornalistas foram impedidos de obter informações sobre o Pentágono. Vamos entender com o nosso correspondente nos Estados Unidos, direto de Miami, Eliseu Caetano.
A justiça americana deu uma resposta dura ao governo de Donald Trump e anulou, mais uma vez, as regras do Pentágono, que limitavam o trabalho de jornalistas dentro do Departamento de Defesa. E o ponto mais grave, o juiz entendeu que o governo tentou contornar uma decisão anterior, ou seja, tentou reaplicar como uma outra cara uma política que já tinha sido considerada ilegal. Quem assinou a decisão foi o juiz federal Paul Friedman. Segundo ele, o Pentágono basicamente reembalou as restrições, mantendo o mesmo efeito, dificultar o trabalho da imprensa. As regras impostas pelo Pentágono criavam uma série de barreiras para os jornalistas. Exigiam escolta dentro do prédio, limitavam o contato com fontes, restringiam o acesso a informações fora dos canais oficiais e, na prática, davam ao governo poder sobre o que poderia ser divulgado. Para a justiça, isso é inconstitucional. Tudo começou no ano passado, quando o secretário de Defesa, Pete Hegseth, implementou uma política inédita de controle sobre a imprensa. Grandes veículos como The New York Times se recusaram a aceitar as regras e foram à justiça. Em março deste ano, o tribunal já tinha derrubado a política, afirmando que ela violava a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de imprensa. Dessa vez, o problema não foi só a regra em si. O juiz concluiu que o governo tentou burlar a decisão anterior, mantendo as restrições de forma indireta. E isso eleva o caso para outro nível, porque envolve possível desrespeito à justiça. Algo sério no sistema americano. Com a decisão, as regras estão suspensas. O acesso dos jornalistas deve ser restaurado. O Pentágono não pode criar novas barreiras semelhantes. Mesmo assim, o governo já sinalizou que pode recorrer. Esse caso vai além do Pentágono. Ele levanta uma questão central. Até onde o governo pode ir para controlar a informação? A resposta da justiça foi direta. Não pode. E no fim, limitar a imprensa é limitar o acesso da população à informação. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Exército prende 3 militares condenados pelo STF pela trama golpista. Janaína Camelo.
Pois é, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, viu, do STF, o Exército cumpriu mandados de prisão contra 3 militares da ativa da força que foram condenados nos julgamentos da trama golpista. Quem são esses militares da ativa? Ângelo De Nicoli, ele é major do Exército, Giancarlo Rodrigues, que é subtenente, e o Guilherme Almeida, ele é tenente-coronel do Exército. Segundo o Exército, todos os 3 foram encaminhados, depois de presos, a unidades prisionais da Força, um deles é na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e 2 deles aqui em Brasília. Um mandado de prisão não foi cumprido, tá? E contra Reginaldo Abreu, que é coronel do Exército, ele está foragido, segundo a investigação, segundo a Polícia Federal, está morando nos Estados Unidos. Todos eles fazem parte do Núcleo 4 da trama golpista, que ficou conhecido como Núcleo da Desinformação, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, esse grupo criou um ambiente para tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro com desinformação, disseminando notícias falsas nas redes sociais, inclusive usando ilegalmente a estrutura da ABIN para espionar desafetos do então presidente da República na época, Jair Bolsonaro, que também acabou sendo condenado no julgamento da trama golpista. Eles foram julgados, só relembrando, em outubro do ano passado, condenados. E aí, nessa semana, terminou o prazo final para apresentação dos últimos recursos. Por isso, essa execução penal já está sendo cumprida. Só relembrando, nessa condenação do Núcleo 4, foram 7 ao todo condenados, sendo 5 militares do Exército, 4 da ativa e 1 da reserva. Esse da reserva é Ailton Moraes Barros. Também foi condenado um agente da Polícia Federal, que é o Marcelo Bormevete. Ele já estava preso preventivamente, inclusive. Todos eles por 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e violação do Estado Democrático, abolição do Estado Democrático de Direito. Todos condenados apenas que foram até 21 anos de prisão. O 7º condenado está foragido. Ele não é militar, é um civil. É o Carlos César Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal. Ele foi condenado por 2 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Está foragido, segundo a Polícia Federal, morando na Inglaterra. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Janaína Camelo. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, marcou para o dia 30 a sessão conjunta que vai analisar o veto de Lula àquele projeto da lei da dosimetria. A proposta prevê mudanças na aplicação de penas para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. A reportagem agora é de Luísa Câmara.
O texto, aprovado por ampla maioria, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, retorna agora à análise do Congresso. Parlamentares já sinalizam que podem derrubar o veto presidencial. A justificativa é que o Executivo não deveria ignorar uma proposta com forte apoio no Legislativo, sendo necessário considerar a posição da maioria dos parlamentares. A proposta, aprovada em dezembro no Senado, estabelece que os crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando cometidos no mesmo contexto, devem resultar na aplicação apenas da pena mais grave e não na soma das penalidades. O projeto também reduz o tempo necessário para a progressão de regime. Pela nova regra, o condenado poderá progredir após cumprir 16,6% da pena, desde que apresente bom comportamento. Outro ponto prevê a diminuição da pena, de 1/3 até 2/3, nos casos em que os crimes tenham ocorrido em meio a multidões. Por outro lado, o texto endurece as punições para aqueles que exerceram papel de liderança ou atuaram como financiadores dos atos. Entre os possíveis beneficiados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-integrantes do governo, como Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Augusto Heleno e Almir Garnier. Todos fazem parte do chamado Núcleo 1 nas investigações conduzidas no Supremo Tribunal Federal relacionadas à tentativa de golpe de Estado e a supostos planos contra o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.
Após marcar a sessão para analisar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que essa será a única pauta a ser analisada no dia 30, indicando que não vai criar a CPI do Master. As informações com Rafaela Almeida.
A decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ao marcar a sessão do dia 30 de abril com pauta única, exclusivamente para analisar o veto ao PL da dosimetria, tem um recado político bem claro nos bastidores, de que ele estaria sinalizando que não pretende avançar, pelo menos nesse momento, com a criação da chamada CPI do Banco Master. Isso porque, na prática, ao limitar a pauta, ele evita a leitura de requerimentos que poderiam abrir caminho para essa investigação no Congresso. Essa decisão acontece justamente num momento de pressão dos dois lados. A oposição chegou a defender a CPI, mas já começa a relativizar essa prioridade, avaliando que a votação da dosimetria seria mais urgente, também apostando que informações já devam vir à tona por outros caminhos. Do lado do governo, embora haja apoio público à investigação, nos bastidores a avaliação também é de cautela, com o entendimento de que uma CPI agora poderia ampliar ainda mais o desgaste político. E isso vem junto de outros gestos recentes, como o avanço na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a própria decisão de pautar a dosimetria, tentando equilibrar interesses entre governo e oposição. Ou seja, mais do que barrar uma CPI, o movimento indica uma estratégia mais ampla: reduzir tensão, organizar prioridades e evitar que o Congresso entre agora em uma nova crise política. De Brasília, Rafaela Almeida.
Valeu, Rafaela. Vamos conversar mais uma vez agora com a Danúbia Braga. Deixa eu ver onde ela está ao vivo, porque eu percebi que a Danúbia já até tirou o blazer. Ela, que é nossa jornalista super competente e fashionista aqui da Jovem Pan News, está no sol lagarteando, sim, senhora. Ô, Danúbia, não é do tempo que a gente vai falar agora, mas é de uma notícia boa, aparentemente. O preço do diesel caiu no Brasil pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio. Realmente o valor diminuiu para quem na prática está abastecendo ou foi só lá no caderninho das autoridades?
Olha, pode já ser sentido, viu, essa redução na bomba. O preço médio do diesel na bomba, ele recuou em torno de 0,2%. Então, está em torno de R$ 7,43, de acordo, então, com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A primeira redução é desde que começou todo esse conflito no Oriente Médio. E aí a gente também tem outros reflexos, porque, de acordo com o levantamento, a gasolina também já teve um recuo. A redução dessa aí é muito pequena ainda, de 0,01 centavo no preço médio, ficando ali em torno então de R$ 6,77. O etanol também registra queda e está em torno de R$ 4,69. Desde então esses bombardeios em que o valor ali começou a subir, principalmente do diesel, né, no dia 28 de fevereiro, diante das incertezas que a gente começou a viver por conta ali de quanto tempo iriam durar esses conflitos. Então, para a gente ter uma ideia, os preços ali do Brent, referência internacional, chegaram a disparar mais de 60%, alcançando o patamar de 118,32 dólares por barril. Na última sexta-feira, esses preços então caíram e aí fecharam cotados em 94,33 dólares por barril, a queda de 1,66% em relação ao dia anterior. Oscilações também foram registradas no mercado internacional quando a gente fala dos reflexos em relação ao Brasil. Então, isso também é importante, por isso a gente vê começa a ver essa redução na bomba quando a gente está falando de petróleo. Então, assim, um certo alívio para quem precisa abastecer os veículos, né? Principalmente quando a gente para pensar no frete, tudo isso depois vai trazendo grandes consequências. Então, a gente fica na torcida para que essas boas notícias em relação aos combustíveis continuem aí chegando e a gente possa repassar para a nossa audiência. Volto com vocês no estúdio.
Exatamente, Danúbia Braga. Uma pena só que quando é para falar de aumento, aumenta 10%. É quando é para falar de redução, 0,2%. Tomara que realmente siga essa tendência de queda, que já é alguma sinalização. E ainda falando sobre o contexto todo, né, Estados Unidos e Irã devem realizar neste sábado a primeira rodada de negociações em busca de um cessar-fogo entre os dois países. A delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Jed Vance, desembarcou no Paquistão na madrugada de hoje. Já os representantes do Irã chegaram na última sexta-feira para discutir o fim do conflito. Eu quero saber com os nossos analistas, né, Mônica Rosenberg e também a Cássio Miranda, sobre essa primeira rodada. Claro que eles vão colocar na mesa ali as questões. Ora também o Trump sobe o tom, ora ele ameniza um pouco mais. E qual a sua expectativa em relação a essa primeira reunião?
Começo eu?
Mônica Rosenberg, desculpa, eu não falei para quem eu ia indicar a pergunta, né?
Vai lá, Mônica.
A situação em que o Trump se colocou é aquela situação em que ele está procurando alguém que dê uma saída para ele. Ele entrou numa guerra falando muito alto, dizendo que ia resolver rapidamente, que eles iam destruir tudo, mudar o regime e sair. E desde o início a gente sabia que mudar o regime era algo muito complicado, não ia ser do dia para a noite que ele ia instaurar uma democracia. Havia uma demanda da população, é importante lembrar que a população iraniana ajudava, eles informavam aos agentes de Israel onde estavam os líderes do regime para que esses ataques pudessem ser mais precisos. Então houve uma demanda também do lado do Irã, mas aí, a hora que os americanos e Israel entraram na guerra, eles perceberam que, primeiro, que aquela estrutura que eu chamo de capangas do Irã, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, por mais que estivessem enfraquecidos, ainda estavam ativos, e que o Irã tinha muito mais tecnologia, tinha material bélico vindo da Coreia do Norte, então eles tiveram mais condição de reagir do que os Estados Unidos imaginaram, e chegou-se nessa situação onde eles barraram o Estreito de Hormuz, e é por ali que passa todo o petróleo. Então eles colocaram o mundo inteiro envolvido nessa crise, coisa que Israel não soube fazer quando tinha 200 reféns em Gaza, e em vez de dizer ao mundo, venham nos ajudar a salvar esses reféns, Israel foi sozinho para a guerra. E os Estados Unidos precisaram de apoio. Hoje, essas rodadas de negociação são exatamente o que Trump precisa. Ele precisa de uma saída diplomática para ele poder dizer, eu venci a guerra, foi do jeito que eu queria. E o que nós estamos vendo é, primeiro, que estão autorizando o enriquecimento de urânio, não vai ser o tanto que deveria, mas estão permitindo que essas instalações continuem, e eles continuam com o controle do Estreito de Hormuz. Nós lembramos, quem acompanha a Jovem Pan, que há alguns anos os Houthis atacavam barcos que estavam, os navios que passavam pelo Estreito de Hormuz, e já provocaram um aumento do petróleo. Então essa questão do Estreito precisa ficar muito bem organizada. E aí vamos torcer, aguardar. O J.D. Vance, que é contra a guerra, ele sabe que isso está trazendo repercussão negativa, assim como o Marco Rubio, está presente na negociação, e acredito que é um passo importantíssimo para que a gente comece a pensar no final da guerra.
Acácio Miranda, a Mônica tocou num ponto que eu quero jogar para você. É sobre o enriquecimento de urânio. Antes desse conflito começar, Estados Unidos e Irã já estavam em algumas reuniões ali que não pareciam avançar muito, mas o Irã estava comprometido em abrir as portas, inclusive para autoridades americanas fiscalizarem de perto o ritmo do programa nuclear iraniano. E agora, nesse novo acordo de cessar paz, de cessar fogo, aliás, de implementar a paz e cessar fogo, entre os 15 itens que foram colocados pelo Irã para os Estados Unidos, está lá o enriquecimento de urânio sem qualquer tipo de fiscalização direta por parte dos Estados Unidos. Ou seja, é uma perda bem significativa do que a gente tinha do início desse conflito para esse momento do que é imposto pelas autoridades iranianas. E é o ponto que mais me preocupa, porque se antes o Irã não estava produzindo armamento nuclear, agora certamente vai prestar atenção mais no programa.
Bia, há um ditado que diz, contra um louco, só um louco e meio. É um pouco do que está acontecendo neste conflito. Donald Trump achou que seria uma fatura muito fácil e que seria liquidada rapidamente. Porém, ele não contou com inúmeros elementos, inclusive o fato dos iranianos, na sua maioria, o governo iraniano principalmente, não ter o que perder, não ter como piorar a sua situação. E foi o que aconteceu, que é o que acontece naquele país efetivamente. Os norte-americanos não alcançarão seus objetivos, pelo contrário, os Estados Unidos, sobre o prisma geopolítico, os Estados Unidos, sobre o prisma analítico, serão derrotados neste conflito, e o que Donald Trump busca agora é uma saída honrosa, honrosa no sentido, como a Mônica muito bem disse, de poder declarar aos seus entusiastas, pelo menos, ter sido o vencedor do conflito. E dentre as inúmeras derrotas que nós temos, esta talvez seja a mais contundente, porque mantém algo que já era muito perigoso, não só a Israel e ao Oriente Médio como um todo, mas agora a humanidade em geral, que é o plano de enriquecimento de urânio dos iranianos. Era algo pouco fiscalizado, mas a ONU e os norte-americanos tinham um certo controle em termos de informação, e agora, no contexto atual, em que há uma série de cessões a serem feitas, talvez esse controle fique mais distante. E, neste contexto, principalmente os israelenses terão noites de sono piores, pois saberão que estarão menos seguros. E verdade seja dita, é ruim nós falarmos no momento atual do Donald Trump, porque as pessoas, ao invés de terem uma leitura pragmática das circunstâncias, têm uma leitura apaixonada, e qualquer crítica ao Donald Trump é tratada de forma irracível, mas é importante nós ressaltarmos. Esta derrota no Irã é atribuída única exclusivamente a Donald Trump. J.D. Vance, Marco Rubio, eles sempre disseram que era ruim um ataque contundente ao Irã, mas Donald Trump manteve o seu posicionamento. Inclusive, a postura de Israel, que sempre foi um grande parceiro dos norte-americanos, se distanciando dos norte-americanos neste contexto do Irã, mostra isso. Trump errou e esta questão do urânio principalmente ficará na sua conta eternamente.
Obrigada, Cássio, e também Mônica pelas análises. Agora 9:52.
Repita.
9:52.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento: Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Esta é a Classic Pan.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Pela dupla.
Agora 9:56.
Repita.
9:56.
O Supremo Tribunal Federal tem 3 votos para derrubar uma lei polêmica em Santa Catarina. De volta ao Jornal da Manhã deste sábado, minha xará Beatriz Souza, conta pra gente que lei é essa e como é que tá o andamento dessa discussão na Suprema Corte.
Oi, Bia, bom dia mais uma vez. Pois é, os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes já votaram por entender inconstitucionalidade dessa lei de Santa Catarina. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade e no voto dele ele entendeu o seguinte, que políticas afirmativas como a reserva para cotas raciais concretizam o princípio do princípio da igualdade. Essa proposta, Bia, essa lei que já tinha sido votada, aprovada no estado de Santa Catarina e sancionada pelo governador do estado, previa o seguinte, proibia a reserva de vagas para cotas raciais em universidades estaduais e também universidades privadas que recebiam verbas públicas do estado de Santa Catarina. Essa lei também previa punições, viu, Bia? Punições de multa de até R$100 mil para quem descumprisse essa lei e também no caso dessas universidades privadas, uma das punições seria o não recebimento de repasse dessas verbas públicas. Essa lei já está suspensa no estado de Santa Catarina. A própria Procuradoria-Geral da República já havia se manifestado contra a manutenção dessa lei no estado e agora o Supremo Tribunal Federal julga então essa ação direta de inconstitucionalidade. Já tem voto de 3 ministros, mas os demais 7 ministros da Suprema Corte ainda precisam depositar os seus votos. Esse processo que está marcado para ser encerrado na próxima semana, na sexta-feira, dia 17, então ainda faltam esses 7 ministros votarem para poder entender se é uma ação, se é inconstitucional essa lei aprovada e sancionada no estado de Santa Catarina, viu, Bia? Volto com você.
Tá certo, a Bia que acabou de trazer as informações direto de Brasília, muito obrigado pelas suas informações. E olha só, para você que gosta aqui da Jovem Pan e de acompanhar o nosso conteúdo, acesse o nosso site www.jp.com.br. Lá tem tanto informações exclusivas para quem é assinante, os nossos comentaristas também gravam vídeos sobre os principais assuntos do dia e todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan já está liberado para o assinante também do nosso site. Então tem todas as notícias por lá, todo o nosso conteúdo de jornalismo e esporte para que você possa ficar muito bem informado, tanto para quem é assinante como também para quem não é, para seguir todas as informações, porque o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Beatriz Frenner.
É isso, David de Tarso Machado?
É, exatamente.
É, os sobrenomes que a turma que nos assiste e nos escuta não conhece, né? Tem mais sempre.
Exatamente, Beatriz Leal Frenner.
Prazer em conhecê-los, então, depois dessa. Gente, ótimo fim de semana, mas calma, amanhã a gente tá de volta, 7 em ponto, com mais notícia aqui na Jovem Pan News.
Tchau, tchau.
Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
sowing screen. But what can